Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
E já estamos no termómetro para olhar o mundo das celebridades hoje com Ana Marques. Ana, muito bem-vinda, muito bom dia.
Olá, bom dia.
Bem disposta?
Bem disposta, sim, apesar deste tempo, mas sim, bem disposta.
Este tempo está espetacular. Se seguirmos os teus conselhos no que a garrafas de vinho diz respeito, podem lê-los no Observador.
Olha, qual é o tempo que está? Que estamos aqui fechados, não sabemos muito bem.
Está aquela chuva que lá em cima se diz mofa.
Aquela mofa.
Ana, vamos lá começar pela realeza, mas pelo frio, não é? Porquê?
Sim, é para fazer panda com o tempo, na verdade, não é? Mas pronto, estamos a falar do Juan Carlos, o rei emérito não tem descanso em 2020 e não é por causa da pandemia. As notícias mais recentes dão conta que Juan Carlos é alvo de uma nova investigação e não está sozinho nisso, portanto eu passo a explicar. A Procuradoria Anticorrupção Espanhola está a investigar o Juan Carlos desde o final de 2019, mas também a Rainha Sofia e alguns outros familiares do casal, incluindo alguns dos netos. Estão a ser investigados porque aparentemente usaram cartões de crédito cujos fundos são provenientes do estrangeiro. Isto é uma notícia avançada pelo El Diário e que entretanto espalhou-se pela imprensa espanhola, ainda que nem todos os jornais confirmem o envolvimento da Rainha Sofia. E estes atos, isto é muito importante, são posteriores à abdicação do rei emérito em 2014. Ou seja, Juan Carlos já não vai gozar daquela prerrogativa inconstitucional de imunidade que, enquanto monarca vigente, o deixaria livre de qualquer responsabilidade penal.
Pois, tudo boa gente. E dizes que alguns familiares estão a ser investigados, mas isso chega aos atuais reis de Espanha?
Olha, não chega. Filipe e Letícia não estão envolvidos, nem tão pouco as duas filhas do casal, mas também queria explicar que estes movimentos financeiros dizem respeito a 2016, 2017 e 2018, e que a Justiça Espanhola está a investigar todos os gastos, bem como a origem dos fundos, naturalmente, e já apurou indícios de presumível evasão fiscal, ao encontrar rendimentos não declarados superiores a 120 mil euros num só ano fiscal. E, entretanto, já foram identificados dois suspeitos, alegadamente afetos a este esquema, portanto, um cidadão mexicano e um tenente da Força Aérea Espanhola, que aparentemente é de grande confiança de Juan Carlos.
Um cidadão mexicano assim à balda? Olha, um mexicano, quem é que é a culpa disto? Um mexicano. Mas, se não me falha a memória, ainda há pouco tempo Juan Carlos estava a ser alvo de outra investigação.
Estava, sim. Ou seja, pois. Estes indícios criminais não estão relacionados com aquela investigação assente nos 65 milhões de euros, né? Naqueles polémicos
vale
65
pena.
Milhões,
claro.
Que o montante é um montante que o antigo monarca é suspeito de ter desviado para o rei da Arábia Saudita. Portanto, e é curioso que recentemente soube-se que esta investigação em particular, dos 65 milhões, vai ser arquivada pela Justiça Espanhola.
Mas ainda assim, Ana, vale a pena fazer as contas. É a segunda investigação a Juan Carlos, por parte da Procuradoria, só em ano e meio.
É verdade, e é por isso que está a passar a vida louca do Ricky Martin, porque claramente
é
Juan Carlos.
Isso, eu ia perguntar isto, porque é que estamos a ouvir a vida louca?
Há sempre uma
qualquer
razão.
Motivo é bom para ouvir lá.
Parece que sim.
Uma vida já agora que é tão louca agora como foi no passado, segundo se consta, não é?
Sim, sim. Exatamente. Acho que continua a ser louca, não?
Sim,
acho que
mesmo sem anca.
Liberta um bocado.
Não
para
é nada. Agora tenho manca nova.
Pois é, pois, tudo pois. Lubrificado.
Dá para dançar ao som do Ricky Martin.
Exato. Imagino. Olha, vamos avançar aqui com um tema que é da especialidade de Paulo Ferreira, Meghan Markle e o Príncipe Harry.
Chamaram.
A pensar nele, sempre.
Porquê é que estão no morno?
Olha, estão no morno porque, pronto, vem o Natal, não é? Mas e a Mariah Carey até pode cantar o quantas vezes quiser All I Want for Christmas
não,
pera is
lá,
You.
O quantas vezes quiser, eu acho que é um exagero.
Acho que devia haver um referendo.
Nunca é demais, também nunca é demais.
mas pronto, vamos ouvi-la mais uma vez, peço desculpa. Mas isto para dizer que Meghan Markle não deve mesmo passar o Natal com a família do marido. Numa altura em que estamos todos a pensar ou repensar o Natal, a propósito da pandemia, é notícia que os Duques de Sussex devem passar o Natal de 2020 na Califórnia. E quando inicialmente estava previsto que a temporada natalícia fosse passada no Reino Unido, com Meghan e Harry a permanecerem pelo menos duas semanas na Frogmore Cottage, portanto, aquela casa que renovaram quando ainda viviam no Reino Unido.
Isto sim, isto é uma notícia que abala o mundo, não é? Obviamente. E quais são os motivos então para essa mudança de planos? Vocês riem-se, mas têm o vosso Natal para decidir também. Não?
Pois é.
Temos todos.
E não sabemos se vai ser na Frogmore Cottage, claro, que agora ainda por cima está vazia.
Pois, exatamente.
Está vazia por aquelas obras extraordinárias, não é? De 2 milhões, enfim.
Ah, está decidido, vou para lá, pronto, ok.
Sim, está vazia, portanto. Mas pronto, mas parece que a pandemia teve algum peso nesta decisão, mas não só. Portanto, o julgamento no caso que levou o Mail on Sunday a tribunal também é um dos motivos. Recentemente foi noticiado que Meghan conseguiu adiar para o outono do próximo ano o julgamento, portanto, numa data ainda a determinar. Ora, e este aconteceria em outubro.
Se eu bem me recordo de termómetros anteriores, estás a falar do caso que envolve a publicação de uma carta escrita à mão por Meghan Markle para o pai, Thomas Markle. Pelo menos a publicação de uma parte dessa carta, não é?
Exatamente, sim. E não sei se recordam, mas quando isto tudo aconteceu, quando foi anunciado este caso, Harry saiu em defesa de Meghan Markle ao publicar aquele longo comunicado onde se defendia a privacidade de ambos, não é? E onde escreveu até que existe um custo humano para esta propaganda implacável. E ele falava, portanto, em notícias conscientemente falsas e maliciosas.
Claro, sabemos perfeitamente o quão esta gente aprecia a sua privacidade. Tanto é que até passam Natal sozinhos. Realmente é um sacrifício grande em nome da privacidade que eles fazem.
Ana Marques, vamos lá olhar o quente. E está aqui uma grande atriz, Tilda Swinton. É para ouvirmos aqui alguma coisa dela, não é? Vamos ouvir. Espera lá.
These little piggies will be the ancestors of a whole new species.
Pigs, little piggies. Ela está a falar de quê?
Nos três porquinhos.
Quase.
A minha cultura
juvenil.
É um papel
num filme que eu gosto bastante, que é o Okja. Eu já vou falar um bocadinho mais à frente. Mas estamos a falar de Tilda Swinton e ouvi-la porque ela faz 60 anos esta quinta-feira. Portanto, eu acho que é um número mais do que redondo para justificar assim fazer um pequeno percurso pela carreira de mais de 30 anos, não é?
Sim, e boa trilha sonora também, para assinalar parabéns.
Também estava a preparar. It's your birthday. Tilda, que de resto sempre fez aqui um bom equilíbrio na sua carreira, não é? Entre cinema mais de autor e alguns blockbusters também.
Sem dúvida. Ela estreou-se no cinema em 1986 com o Caravaggio do realizador Derek Jarman, com o qual continuou a trabalhar nos anos seguintes. Mas é curioso que só nos anos 2000 é que ela se aproxima efetivamente de Hollywood, e alguns desses exemplos são filmes como A Praia, onde ela contracena com Leonardo DiCaprio, Vanilla Sky, onde contracena com Tom Cruise, e Destruir Depois de Ler, dos irmãos Coen. E aí ela já divide o ecrã com Brad Pitt e George Clooney.
Mas disseste que havia um Oscar aí pelo meio, não é? Foi referente a que filme?
Olha, com o filme Michael Clayton, do realizador e argumentista Tony Gilroy, e onde também contracena com George Clooney, na verdade, o filme valeu-lhe o Oscar de melhor atriz secundária, naquela que foi, até hoje, a única nomeação para os prémios mais importantes da indústria, não é? E nesse ano ela conquistou ainda um BAFTA também na mesma categoria. E filmes mais recentes são o do sul-coreano Bong Joon-ho, que é o Okja, que era precisamente o que nós estávamos a ouvir há pouco, se não ouviram o filme, que recomendo muito, e também o Grand Budapest Hotel, de Wes Anderson. Particularmente gosto muito destes dois filmes, sobretudo do trabalho do realizador sul-coreano, que é muito conhecido pelos Parasitas.
Muito bem, mas desconfio que não vamos ficar no cinema, pois não? Também há aí uma pontinha de moda.
Ah, tem que se dar uma pontinha de moda, sim, porque ela realmente é uma referência incontornável. Diz o nosso querido colega Mauro Gonçalves que a atriz sempre explorou uma estética andrógina, até por causa da própria fisionomia, e que desenvolveu fortes afinidades com criadores de moda europeus, tornando-se até embaixadora de símbolos de luxo como a Chanel. Portanto, isso não é muito fácil de chegar lá. E mais do que isso, até porque já não temos muito mais tempo, Tilda é inglesa no papel e escocesa por afinidade, e chegou a criar uma escola para os filhos, gêmeos, que atualmente têm 23 anos, porque ela cresceu num contexto aristocrático e acabou por frequentar apenas colégios privados, com os quais não tem uma boa relação. O que é curioso é que num desses colégios pelos quais ela passou, ela foi colega de Diana Spencer, que tem apenas 8 meses de diferença. Ou que tinha 8 meses de diferença.
Tudo boa gente, afinal, a Tilda Swinton, naquele seu ar andrógino, é seguramente uma das figuras de sétima arte nos últimos anos. Ana Marques, gostei muito deste termómetro.
Sempre um prazer.
Beijinhos, bom resto de quinta-feira.
Para vocês também. Rádio.